Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo satisfeito, feliz com a carreira que abraçou. Contente. Consciente. Contente, consciente, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, ver se a gente consegue animar. Depois de umas festas assim, gostoso. Depois que termina, né, Viviane? Depois que termina as festas, o pessoal fica assim meio, né? Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. Vamos ver. Pega a sua Bíblia e olha. Olha direitinho. Vamos acompanhar, vamos analisar, vamos pensar juntos. Né, vamos analisar, vamos pensar juntos para ver se nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção, se é isso mesmo que você quer. Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Vem para nós.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno.
Amém. Vamos aí, depois nós continuamos, se for o caso. nós queremos nos atentar principalmente para esse versículo 20, que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Né? Nós sabemos que justiça é o nosso ponto de vista, né? Justiça é a maneira como a gente vê as coisas. É a forma como você vê as coisas. E se a sua justiça não exceder, não for melhor do que a dos escribas e fariseus, não tem lugar no céu para nós, não. Não tem lugar no céu para nós se a nossa justiça não for melhor do que a justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça dos escribas e dos fariseus, ela era uma justiça bem forte. Era uma justiça, eu diria que quase que perfeita. E Jesus veio com uma justiça ainda muito mais perfeita, ainda muito mais exigente. Então, por exemplo, eu diria, como que você vê o Natal, as comemorações natalinas? Como que você vê a humanidade hoje, a ciência hoje? Como que você vê o procedimento da mulher? O que você acha do casamento? O que você acha da maneira hoje de viver, do jeito hoje de viver? Então isso é que Deus está chamando a atenção para nós aqui. Então ele falou, olha, se um olho seu te escandalizar, é melhor que você arranque o olho. Se o seu braço te escandalizar, é melhor que você arranque o braço. Então, mas tudo depende de como é que você vê. Como que você vê as coisas. Porque quando a gente vê, imediatamente nós somos exigidos a fazer um juízo. O juízo daquilo. Tudo que você vê, você faz um juízo daquilo. Por exemplo, você vê o trânsito na rua, né? Você faz um juízo daquilo. Você pensa, nossa, até onde vai, né? Quando vai parar? Será que está certo? Será que não está certo? Quando você vê as mulheres ou os homens, a maneira de viver, o procedimento hoje dos homens, o procedimento das mulheres, tudo nós fazemos um juízo daquilo. Quando você faz um juízo daquilo, aquilo ali é a sua justiça. É a sua justiça. Como que você vê a igreja hoje? Como que você vê a religião, as religiões? O que você acha, né, disso, daquilo, etc.? Como é que você vê? Depende, então, tudo depende da forma, da maneira como você vê. Isso é a sua justiça. É a sua justiça. Cada pessoa tem a sua justiça. Tá certo? Então, cada um tem que fazer. Cada um tem que proceder do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito. ele entregou a responsabilidade para cada um de nós. Antigamente, a gente cumpria uma lei, então a responsabilidade está sem pilha?
Então, a responsabilidade era da lei. Era da lei dos sacerdotes, né? Das pessoas que tomavam conta do povo. Então, a responsabilidade era isso ali. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. A lei determinava tudo como devia ser. O comer, por exemplo, a questão de lavar as mãos, não podia comer sem lavar a mão. Então, a pessoa nem... já era um costume. Automaticamente, na hora de comer, a primeira coisa que ele ia fazer, o que era? Lavar a mão. Por quê? Porque desde pequenininho, os pais já ensinavam, desde pequeno, que não podia comer sem lavar as mãos. Então, o que acontecia? É que todas as crianças pequenininhas não precisavam mandar, não. Não precisavam mandar. O pai ia lá, lavava a mão. A mãe ia lá, lavava a mão. E a meninada toda atrás chegava, todo mundo lavando as mãos. Amém? Ninguém reclamava daquela roupa que eles vestiam. Ninguém reclamava daquele... aquilo que era colocado, aquele turbante que era colocado na cabeça. Eles não reclamavam, porque era lei. E desde pequeno, eles já cresciam fazendo aquilo, agindo daquela forma. Aí Deus tirou a lei, ele tirou a lei. De que jeito que ele falou? Lá em Hebreus, dizendo o seguinte, que aquilo que está antiquado, perto está de ser, perto está de acabar. Né, Ramiro? Olha para nós aí, Ramiro, esse pedacinho. Então, a lei, ela deixou de existir. Agora, ficou melhor ou ficou mais difícil? Ficou mais difícil, porque aí a responsabilidade passou para cada um. Então, a justiça, ela vinha da lei. A justiça vinha da lei. Não, eu lavei a mão, quem pode me culpar? Não podia comer muito. Mas todo mundo era acostumado a comer pouco. Você não via um judeu barrigudo. Você não via um judeu obeso. Lembra de algum judeu obeso? Você já viu alguma fotografia de um judeu obeso? Não. Por quê? O hábito alimentar deles, não podia comer toda hora igual a gente come, não podia, tinha que estar fazendo jejum, tinha que obedecer a lei, tinha que cumprir a lei, tinha que fazer tudo de acordo com a lei. Então você não via judeu obeso. Eles não podiam comer muito. Então, desde pequenininha, era acostumada a comer pouco. O prato que ela arrumava, que a pessoa arrumava, era um prato, né, com pouca coisa, ele ficava satisfeito, pronto, acabou. Quero que eu derrubar, Suza. Então, gente, eu pergunto a vocês, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Hã? Mais difícil. Por quê? Por que ficou mais difícil? Por que ficou mais difícil?
Eu creio que porque a responsabilidade é nossa.
Você hoje você não pode basear em nada. Você não pode, assim, ficar escorado em nada. Se você falou uma coisa, você vai responder pelo que você falou. Se você usar uma coisa, você vai ser responsável pelo que você usou. É sim, sim. Não, não. Se você falou sim, você é responsável pelo sim que você falou. Se você disse não, você é responsável pelo não. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Muito mais difícil. Então, a justiça dos escribas e dos fariseus, a justiça dos escribas e fariseus era, vamos dizer que ela era 80%. Aí Jesus veio com a justiça 100%. A nossa justiça, a nossa, ela, vamos dizer que ela esteja aqui com os 40%. E ela tem que passar de 80%. Ela tem que passar de 80%. Se ela não passar, quer dizer, o seu sim tem que ser, você falar assim, pode, mãe? Olha como é que você vai responder para o seu filho. Olha como você vai responder para a sua filha. Porque você é responsável pelo seu sim ou pelo seu não. Ao responder sim, você cometeu uma justiça ou uma injustiça? Ao responder sim, você acertou ou errou? Amém? Então, por exemplo, eu quero dizer, como que você vê o carnaval? Como que você vê o Natal? Né? Como que você vê os presentes, por exemplo? Você ensina seus filhos, engraçado, a gente ensina os filhos pequenininhos, ensina errado. E depois nós queremos que eles, quando cresçam, eles vão crescer fazendo tudo errado. Porque nós ensinamos eles desde pequenininho. Agora, se nós colocássemos na cabeça deles, pequenininho, olha meu filho, isso é bobagem, isso não sei o que, isso não existe, etc, etc. Mas não, a gente põe pequenininho, bem pequenininho, a gente vai, já faz errado. Já faz errado. Já enche ali a criança de presente. Por que que nós damos presente para os nossos filhos? Todo, olha aí, a gente, você mesmo responde, você não responde só porque você não quer. Só porque você não quer. Mas a resposta está aí no seu coração. Por que que você dá presente para os seus filhos? Responde? A própria resposta nos condena. Porque todo mundo dá. Então, quem dá é o mundo. E você, então, copia o mundo. Você vai fazer o que o mundo faz e não o que você deveria fazer. Se o seu filho chorasse a primeira vez, né, chorasse a primeira vez ali, tá, lamentasse a primeira vez, tá, você já sabia. Não, e a criança crescesse e dissesse o seguinte: então, lá em casa não existe esse negócio de presente. Nós pensamos diferente, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. A nossa maneira de pensar é diferente. A criança cresceria e acostumaria. E ela, de repente, ela não ia reclamar. Mas o que a gente vê é o contrário. É porque todo mundo está aí. Você não quer ver seu filho chorando, você não quer ver seu filho reclamando. Sabe por que que reclama? Porque você deu a primeira vez, você deu a segunda vez, você deu a terceira vez. Agora você tem que dar, amém? Até você vai ter que dar. Até quando eu não sei. Tenho absoluta certeza que todas as crianças da igreja, todas as crianças da igreja ganharam presente. Até as criancinhas mais velhas ganharam presente. E a gente tem aquela preocupação de dar também. De dar presente. Né? Tem? Tem certeza que você deu presente?
Presente?
Dei. Deu? Pois é. E que você ganhou também.
Ganhei não.
Não ganhou não. Mas o normal não é, não é todo mundo dá e todo mundo ganhar. Principalmente as crianças. Eu pergunto, nós estamos... A nossa justiça, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ver, é de acordo com Cristo ou de acordo com o mundo? De acordo com o mundo. Nós fazemos de acordo com o mundo. Por que que na noite de Natal, todos nós empacamos num canto, todo mundo vai para um canto e come até não querer mais? Meia-noite, não pode ser antes, não. Tem que ser meia-noite. Por quê? Irmão, todo mundo responde. Isso. Não é não? Por quê? Porque todo mundo faz assim. Faz assim. Aí então... É muito raro alguém ou um de nós não fazer desse jeito. Vai para cada mamãe, porque a mamãe acha, se não for para cada mamãe, acha ruim. Vai para casa do acostuma ir para casa do não sei de quem, né? Porque lá... Ah, você vai para onde, Geraldo? Por causa de quem? Qual delas? Tá? Vanessa. Aí, ó. O Geraldo vai para casa da Vanessa. Todo ano, né, Geraldo? Primeiro ano. Agora vai ser todo ano. Vai ser todo ano. Porque o ano que vem, a Viviane deve vir para casa da Vanessa, né? E, então, vai lá para casa da Vanessa. Estava todo mundo lá na casa da Vanessa. Tava. Então, meia-noite. Não pode ser antes, não. Tem que ser meia-noite. Amém? E nós estávamos na casa da minha sogra. Então, nós estávamos na casa da minha sogra. Né? Principalmente porque lá quem manda é minha sogra. Então, tem que ir para casa da minha sogra. O jeito pro cachimbo é que põe a boca torta. Se a gente bater o pé e não fazer o contrário, dá um certo problema logo no início, mas logo também acabaria os problemas. Se nós fizéssemos isso, não, eu não vou, não conta comigo mais, tá, acabou, não vou mais. Não tem isso. Não existe isso, isso acabou. Como que você vê? Eu sei que muita gente aqui, por exemplo, que às vezes não está concordando comigo. Pode não estar concordando comigo. Mas exatamente é isso que eu te pergunto. Como que você vê? Como que você vê? Você vê do ponto de vista, qual é o seu ponto de vista? Né? Você vê do ponto de vista de Deus? Ou você vê do ponto de vista dos escribas e fariseus? Ou você vê de acordo com o mundo? O mundo, eu acho que o mundo acerta uns 40%. Tem uns que é 20%, outros 10%. Mas, pelo menos alguma coisa a pessoa faz certo. Alguma coisa a pessoa faz certo. E se ele fizer certo, como é que você pode condenar uma pessoa que fez certo? Bem, meu pai, não tinha negócio de evangelho, não tinha nada. Ele cismou a cara lá uma vez, né, tinha 9, 8 filhos, não lembro com quantos, 9, eram 9 filhos. E ele achava que dá presente. Para o menino jogar fora, dá presente, dá um negócio para poder, um carrinho para amanhã estar jogado fora. Meu pai, ele era meio encrencado. Aí o que, que ele fazia? Ele falou assim, eu vou dar. Aí ele não dava nada. Aí minha mãe, Solon, dá, não sei o quê, precisa dar um presente. Né, todo mundo. Aquela história, né? Todo mundo ganha, os meninos ficam aí sem ganhar presente e tal, etc. Às vezes um padrinho, alguém ganhava, dava. Mas aí insistiu tanto, meu pai resolveu comprar presente. Um ano ele resolveu comprar. Era muito filho e foi. Era difícil para ele. Mas ele foi e comprou uma toalha para um. Né? Comprou toalha para um, comprou um sapato para o outro, comprou, né? O certo é que ele comprou só assim, coisa de utilidade, que era para para minha mãe. Ele comprou lá uma vasilha lá de cozinha, um negócio assim de cozinha. E eu sei que quando foi revelar lá de manhã, né? De manhã, cada um foi pegar o seu presente. Mas foi uma choradeira, uma brigaiada, uma confusão. E teve uma irmã que não quis nem abrir o presente, e xingou, trocou de nome e tal. E ele só falou assim: eu já sei, já entendi. O ano que vem vocês vão entender melhor ainda. Pronto. Nunca mais. É que o irmão que ganhou o par de sapato queria uma chuteira. O outro que queria isso queria uma bola. O outro que ganhou a toalha, não sei o que, não pegou a toalha assim, jogou para lá. E ele ficou com essa decisão. Nunca mais. Acabou. Noite de Natal, 10 horas da noite, meu pai estava dormindo. Eu vou ficar acordado à toa? Vou ficar acordado à toa? Vou dormir. Amém? A comida dele era, a janta dele era 7 horas, mesmo horário. 10 horas da noite ele estava dormindo. Quem quiser ficar acordado, que fique. Era a maneira dele. Ele não era evangélico, não, mas era a maneira dele ver. Então ele estava aqui assim, ó. Ele estava por aqui. Quem sabe a justiça dele não passou a dos escribas e fariseus? E se a justiça dele excedeu a dos escribas e fariseus, é mais fácil ele entrar no reino do céu do que eu, que não tenho autoridade, que não sou capaz e que faço do jeito que todo mundo faz. Que faz do jeito que todo mundo faz. Então a igreja, Deus queria que a igreja fosse o quê? A luz para o mundo. Que a igreja fosse o sal da terra. Que a igreja fosse o exemplo. Nós somos o exemplo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz para o mundo. Somos? Não, por que nós não somos? Hã? Faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Hoje está todo mundo passeando, todo mundo fazendo as mesmas coisas, está todo mundo na praia, todo mundo, entendeu? Do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Quem não vai é porque não deu certo. Esse ano não deu certo. Está pescando, está, entendeu? Todo mundo faz. Quem não está fazendo é porque esse ano não deu certo. E a igreja inteirinha, a igreja, o povo de Deus, teria que ser um povo diferente. Teria que ser um povo diferente. Teria que ser aquele povo que como a criança, ela mesma sabia, não, eu visto assim, porque lá em casa a gente veste assim. Minha mãe veste assim, eu visto assim. Mas nós não damos o exemplo, nós não fazemos a mesma coisa. Amém? Achou, Ramiro? Hebreus 8. É assim, e eu tenho certeza que muitos aqui, Hebreus 8, ainda contesta, ainda fala, não, eu acho que não, eu acho que tem que ser assim, eu penso assim. Hebreus 8.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.
Volte e lê novamente.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo...
Ó, não ensinará cada um ao seu próximo. Presta atenção. Novo concerto. É a mesma coisa de novo Testamento. Novo Testamento é a mesma coisa de Nova Aliança. Não é? A mesma coisa de novidade de vida. Vida nova. Nascer de novo. Nascer de novo. Vida nova. E o que ficou para trás? Antigo Testamento. Antigo Testamento. Leia aí de novo, Pia.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.
Então, ó, eu, a partir de agora, vou ser Deus. A partir de agora, vou ser Deus. Daquele que tiver o entendimento que eu tenho. Eu vou ser Deus daquele que tiver a compreensão que eu tenho. Amém? Vou colocar o meu entendimento, a minha lei, o meu jeito, eu vou colocar na cabeça dele. Então é o seguinte, ele não pode copiar o Ramiro. Ele não pode copiar o Ramiro. Ele não pode copiar o Ramiro. Se ele fosse, ah, maldito o homem que confia no homem. Maldito aquele que seguir. Aí a pessoa segue a mãe. E a mãe estiver errada, mas ela segue para não criar problema, segue. Aí segue o pai. Segue o pai, e se o pai estiver errado? Segue o irmão, segue alguém, não interessa. Gente, você, a responsabilidade é sua. Você não pode seguir ninguém. Lê o versículo seguinte.
E não ensinará cada um ao seu próximo.
Não ensinará cada um ao seu próximo. Por exemplo, vamos dizer que a Geralda e a Vanessa e a... Foi para lá. E a Viviane, a Maressa, não foi. Não, eu não vou não, mano. Não ia dar um problema? Não ia dar uma confusão? Não ia ficar todo mundo contrariado com a Maressa? E aí a Maressa, para não dar confusão, o que é que a Maressa fez? Foi para lá também. E nós todos fazemos também a mesma coisa. Se não for, meu Deus do céu, parece que o mundo vai acabar. E é uma coisa toda, só porque você não foi. Só porque você não foi. Se você não for, parece que o mundo vai acabar. Porque todo ano é daquele jeito, todo ano foi, acontece. Aí às vezes até é perigoso até matar a pessoa do coração. É perigoso matar a pessoa do coração. Mas por que o Rocinho não veio? Aí todo mundo vai perguntar, por que o Rocinho não veio? Ué, cadê o Rocinho? E cadê o Rocinho? E por que o Rocinho não veio? E passa o ano inteiro sem lembrar da gente. Passa o ano inteiro sem falar o nome da gente. Ali naquela hora, ali, todo mundo vai falar o meu nome, vai perguntar, cadê o Rocinho? E por que o Rocinho? E etc, tal, etc. E assim, por quê? Nós acostumamos mal e vai ficar mal o tempo todo. Mas se nós entendêssemos que é um dia normal, um dia igual ao outro, ou é um dia diferente, como que você vê? É a sua justiça. É o jeito que você vê a sua justiça. Vocês acham que Jesus tinha esse dia como um dia especial? Quando ele fez 25 anos, quando ele fez 26 anos, ele juntou a turma toda lá e mandou assar carne, e mandou fazer, matar peru, no dia que ele fez 27 anos, 28 anos, e deixou recomendado, todo ano eu quero uma festa, né? Aí ontem ainda estava conversando conversei com o Paulinho pelo telefone ontem. Aí falei para o Paulinho, ó, 9 horas, 9:30, hora dessa, o menino Jesus deve estar dormindo há muito tempo. O menino Jesus não vai ficar até meia-noite sem comer, esperando a comida, meia-noite. E você não vai dar peru para o menino Jesus comer. Vai dar? Pernil assado, isso é comida para dar para o menino Jesus? É? Agora, quem inventou isso? Foi um caboclo muito esperto, muito inteligente. O certo é o seguinte, é que alguém inventou, você concorda? Que alguém inventou isso? Quem foi, Silvano? Não sabe, né? Não, ninguém, eu também não sei, eu acho que ninguém sabe. Mas o certo é o seguinte, é que esse negócio alguém inventou. Né, Vladimir? E nós estamos hoje, nós pagamos caro, hoje, até hoje, Vladimir, nós pagamos caro porque alguém inventou isso. Chega na semana, é aquela correria, é aquela não sei o quê, e vai e vem, é um tal de compra, é um tal de não sei o quê, etc. O comércio fica feliz da vida, porque é a época que eles vendem mesmo para valer, e as criançadas, é a época que as crianças mais choram, né? É nessa época. Porque não tem jeito, todo jeito que você faz, jeito que você faz não agrada. Ontem mesmo, né, tá lá no desmanchado dos presentes, lá tem duas menininhas ganharam um negocinho de maquiar. Duas menininhas ganharam. Aí a Ana Luísa, não ganhou o negocinho de maquiar. Aí ela chegou e encostou nas outras, lá as outras estavam maquiando. Aí ela, eu quero me maquiar. Não tinha onde comprar o presente, né? Se tivesse, a gente ia atrás comprar o presente. Até passou estava passando um filme, acho que foi ontem mesmo, do caboclo que tinha que comprar um presente, e tinha que comprar o presente, e ele já tinha falado, a mãe já tinha falado que era para comprar o presente lá, e quando ele lembrou de comprar o presente, já era na última hora. Na última hora, no último dia, ele lembrou de comprar o presente. E o menino já tinha feito, né, já tinha pisado o filme, que ele só aceitava quem assistiu o filme. Passou ontem. Assistiu? Aí, ó. Ele só queria aquele presente, né? Aí o pai dele falou, ó, não contou para a mãe dele que não tinha comprado, porque senão para a mãe dele tinha batido nele, né? No pai. Como as outras. Todo mundo faz, ela também faz. Aí, e o que ele falou? Ele falou, não, eu tenho que buscar o presente, está lá no escritório, né? Eu vou buscar o presente, mas não estava nada. Ele ia comprar o presente, ele foi para a loja e ficou esperando lá na frente, não foi, filha? Lá na porta da loja, a hora que fosse aberta. Abre, estava escrito lá na porta assim, será aberta às 9 horas. Aí ele ficou lá na... Quando abriu a porta, O povo entrou tudo uma vez assim, chegou a derrubar o porteiro. E passaram todo mundo por cima do porteiro, né? E saiu todo mundo entrando lá dentro, e todo mundo correndo. E aquela, derrubando os trem, tudo dentro assim, da loja, e todo mundo correndo. Aí ele foi direto lá onde tinha o tal do... Como é que chama o presente? Como é que é? Pega o microfone que estava falando.
É um boneco que chama Turbo Man.
Turbo?
Man.
Turbo Man. Pois é, e ele foi atrás desse tal de Turbo Man. E ele foi correndo, quando ele chegou lá, estava o lugar onde colocava o Turbo Man, né? Estava escrito assim, como é que estava escrito, Pio?
Esgotado.
Estava escrito esgotado. Esgotado. E ele falou, agora? E agora? Agora estou lascado. Agora estou lascado. Aí ele ficou sabendo que uma mulher tinha comprado, né, filho, o Turbo Man, e a mulher tinha sobrenome. E ele pegou o carro e foi atrás dessa mulher. E a mulher ia correndo na rua atrás da mulher, né? E a mulher pegou, quando parece que a mulher pensou que era ladrão, qualquer coisa, aí que ela corria mais ainda, e ele pegou um carro e foi atrás dessa mulher. Eu não sei nem que bicho que deu, porque eu não vi o resto do filme. Ele arrumou o presente?
Ele conseguiu arrumar, mas aí o filho já não queria mais.
Ele conseguiu arrumar, hein?
Não, aí o filho dispensou, porque tem a parada. Aí na parada ele interpretou o próprio boneco que o filho queria. Aí ele não quis mais o boneco.
Que não, o filho dele não quis não.
Não, deu pro outro que queria.
Pois é, ele fez todo o esforço e depois o filho não quis. E ontem, se tivesse o comércio aberto, eu ia atrás de uma maquiagem para a Ana Luísa, que ela queria me maquiar. Eu quero me maquiar. Eu quero me maquiar. Amém? Então, gente, o que vocês pensam? Como que vocês veem? É a sua justiça. E a gente vai levando, Ramiro. Passa de um ano para o outro, passa de um ano para o outro, e nós não nos preocupamos com a nossa justiça, gente. A justiça é o quê? É a roupa. A roupa que vai ficar cada vez mais branca, alvo como a neve. A roupa tem que ficar limpinha, branca, impecável, imaculada, sem mancha, sem ruga. A roupa simboliza a nossa justiça. E nós estamos indo e não estamos dando muita bola para isso, não. E a nossa justiça tem que se melhorar. Mas tem que ser melhorada de forma justa. Agora, acostuma o pequenininho. Acostuma, agora depois você quer cortar... Acostuma desde pequeno. Aí depois quer cortar. Amém? Concorda? Vamos ver agora a opinião de cada um, como vê? Vamos ver como cada um vê? Como é que cada um vê? Entendeu? Vocês acham que todo mundo vem do mesmo ponto? Quem acha que todo mundo vê do mesmo ponto? O contrário de mim? Não tem nenhum que pensa. Aí, vamos ver, vamos ver. Então vamos ver.
Eu acredito.
É. Mas vamos ver que se tem alguém que pensa igual a mim. O Ramiro vai dar a opinião dele, outro vai dar a opinião dele. Sem briga. Nós vamos ter que ter cuidado aqui para não brigar, tá? É,
não, eu estou dizendo assim que não é que eu não concordo, não, eu concordo com o senhor que na realidade a nossa justiça tinha que ser assim, não ter Natal nem Ano Novo, não ter nós não ir para o mundo, né? Mas que na realidade se for assim para salvar um que não está fazendo isso, não salva ninguém. Bom, eu, assim, a minha justiça, porque hoje todos, mas é certo, o que Jesus falou está certo.
Como que você vê, Ramiro? Você acha que nós deveríamos... O que você acha que nós deveríamos fazer? Qual a sua opinião?
Ô, irmão Rocine, eu acredito assim, Jesus Cristo, eu estava até assistindo hoje aquele filme lá, Jesus de Nazaré, ele peitou mesmo, ele peitou os fariseus, ele falou, ele... 3 anos eles mataram ele, não precisou mais que isso. Então, mas ele não respeitou mãe, ele não respeitou irmão, ele não quis carro, não quis celular, não quis casa, ele não quis nada. Então, ele... Então, se a nossa fé, eu acredito assim, hoje, não frear, não der mais ouvido ao que Deus está falando. Ou eu estava até orando ontem, Deus falou assim, Ramiro, o maior mal hoje está sendo é o celular. Hoje eu quero falar com o irmão, eu não vou na casa do irmão, mas não, eu ligo. Irmão, tá, ora para mim. Hoje eu não vou mais na casa do senhor, eu ligo para o senhor liga para mim. Nós não andamos mais juntos. Antigamente eu ia lá, porque não dava para mim ligar, não tinha telefone, não tinha nada. Então hoje, como Jesus falou, por aumentar a ciência, isso é obra da ciência, um flamboyant, Papai Noel, presente, é obra da ciência. Então, é pouco serão salvos. Eu acredito que é como nos dias de Noé mesmo, são muito poucos. E eu creio assim que aí Jesus mostrou para mim, que para mim ver a igreja de quando ela nasceu, que é uma igreja forte, é um povo forte, para mim crer nesse povo, que Daniel não dobrou o joelho diante das festas lá. Antigamente o que corrompia o povo era aquelas festas, aquelas coisas, Daniel não foi. Aí o próprio Jesus também não cedeu, Pedro não cedeu, aqueles irmãos não cederam não. E hoje é a nossa vez de não ceder, mas está assim, muitas trevas na. Tem muitas trevas. A gente tem ouvido, a palavra é verdadeira, só que saiu aqui de dentro os caprichos do mundo, assassinação da riqueza, encobre a igreja e está difícil. A igreja do modo geral e a gente, eu creio também, junto. É o meu ponto de vista, mas salva, dá para salvar aqueles que querem. Salva com 10%, salva com 20%, com 30%. Eu acredito que o Natal... É complicado, irmão Rosinho. O ano novo é complicado.
Amém. Lucas, como que você vê? A pergunta é, a ideia, a palavra hoje é, qual é a sua justiça? Qual é a sua opinião? Porque como que você vê? Como que você acha que deve ser? Como que você vê, para que caminho você anda, entendeu? Deus diz assim, eu ponho diante de você um caminho estreito e apertado, o outro largo e espaçoso. E ele fala também o seguinte, o reino de Deus seria alcançado com esforço. Né? Então nós éramos para ser a luz do mundo, éramos para ser o sal da terra. Ou seja, éramos para... fazer como ele, Jesus, fez. Ele contrariou a opinião de todo mundo. E ele foi morto por causa disso. Porque ele contrariou. João Batista perdeu a cabeça porque ele contrariou a mulher lá do rei. Tá certo? Então, a igreja hoje... A gente fica triste de ver a igreja, o povo de Deus, concordando plenamente com o mundo e não fazendo resistência, nenhuma resistência. Porque eu acho o seguinte, que, presta atenção, esse é o meu ponto de vista, você não é obrigado a ter. Eu acho assim, que... Deus disse o seguinte, que os filhos de Deus seriam provados como se prova o ouro e a prata. E nós falamos há algum tempo que você não lava um chiqueiro com um balde d'água só. Também falamos, né, que você põe uma roupa branca para lavar, você lava a primeira vez, ela continua encardida. Você lava a segunda vez e ela continua encardida. E aí você vai lavando até você alvejá-la. Até você conseguir tirar toda a impureza. Assim também é a nossa justiça. Nós precisamos, o aperfeiçoamento, Deus colocou na igreja, apóstolos, profetas, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento e não o relaxamento. Então é assim, é o aperfeiçoamento. Nós temos que lutar, resistir. As escrituras falam, ainda não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Então é contrariar o pai, a mãe, o filho. É contrariar. Para fazer certo, nós temos que contrariar o mundo. Para fazer certo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, tal, etc., não é assim? Então está escrito. Está escrito, claramente escrito. Não é? Mas era preciso de que a igreja desse realmente as mãos. Era preciso que a igreja amasse realmente uns aos outros, tal, etc. E se esforçasse em fazer aquilo. Outra coisa, não adianta deixar de fazer lá e fazer aqui. É a mesma coisa. Não adianta deixar de fazer em casa e fazer aqui. Não, vamos deixar de fazer em casa e fazer aqui. Não vai, né? Você não aguenta. A primeira vez, segunda vez, terceira vez, dá um pouquinho, está todo mundo fazendo em casa, de novo. Voltando para casa, ou então fica aqui até 10 horas, corre para lá. Ou então fica aqui até 10 e meia, corre para lá. Então não funciona. Ou você mata o galo, na primeira noite, ou o galo vai cantar no seu terreiro a vida inteira. Né? É assim. Então, é o jeito que a gente vê. Eu estou perguntando, vocês ficam, não ficam tristes, não. Viu? Tem um ano novo. Todo mundo vai para o ano novo, comer, tá? Tem alguma coisa que já deve estar até no tempero, né? Todo mundo já comprou Coca-Cola, também vem gente, vem muita gente, compra Coca-Cola. Então, mas eu quero saber como que você vê, de onde você vê. Qual é o seu ponto de vista? O esforço que você faz, o que você vai fazer, o que você pensa. Você vai. Presta atenção. Bem? Né, Luísa? Você quer se maquiar, né?
Meu irmão, eu penso assim, que eu vejo o final de ano como, estava até comentando com o Ramiro, que foi o comércio que criou, né? Que criou essa troca de presente, isso aí para o povo consumir mais. Mas é muito difícil, porque é igual começou falando aí, é o que a gente aprendeu quando era pequeno, quando era de ganhar presente, hoje... a companheira, os filhos, tudo vai dando final do mês, ó, cadê meu presente, eu quero meu presente. O que eu vejo disso, que pra mim isso é indiferente. Pra mim, eu não tenho de ganhar presente, de dar presente. Sei que
não,
isso...
Não, mas dar você tem que dar.
Não, é, assim, eu tô falando assim,
Até que receber, você não faz muito questão, não, mas dá.
Você também não faço, não, mas a gente dá, né?
É. Você tem que dar pra gente.
Só que assim, no, isso é uma coisa que eu tenho pra mim, que
pelo menos um presente.
O certo seria, né? O certo seria não ter essa obrigação de fazer isso nessa data. Poderia ser em qualquer outra data. Mas é muito complicado.
É, né?
É complicado, igual a Maria Eduarda estava falando, né? Eu não estou gostando dessa reunião, não. Eu quero meu presente. já preocupada com...
É sinal que ela está prestando atenção.
Mas é isso aí.
É, quer dizer que você enrolou e não falou o dia que você pensa.
É complicado, né?
É, se pensa, tá, é complicado. E você acha também complicado, Tia? Hã?
Eu acho. Mas, assim, como o Lucas começou falando, né?
Ontem, aonde você comeu o peru?
Comi.
Aonde?
Na minha avó.
Na minha avó?
É.
E se não for lá na avó?
Ixi, dá problema.
É um problema.
É igual o senhor falou, assim, né? É uma coisa que a gente já cresce aprendendo isso, né? Todo ano é a mesma coisa, igual o senhor falou, todo mundo faz. Aí a gente acaba fazendo também. Aí o senhor falou, né, pra gente romper isso vai dar muito problema. Igual você falou, tem mãe, tem pai, tem irmã, né? Então, assim, família, a gente não gosta de...
Pois aí, como que você pensa? Se a igreja tem que aceitar, você vai ter que aceitar.
Irmão Rocinho.
Aí o que que é? Qual o prejuízo que a igreja tem com isso?
É igual o senhor falou, né, assim, a gente teria... Deus queria que a gente fosse a luz, né, fosse... o sal, e a gente acaba não fazendo diferença, porque a gente acaba fazendo como todo mundo faz, né, vai lá, se reúne, às vezes escuta o que não queria, fala o que não devia, né, então assim, quando junta muita família, né, essas coisas, né.
Reza o Pai Nosso, reza, pior que reza. Hã? É, tem que cantar a noite feliz também. É mesmo? Tem que cantar a noite feliz. Pois é. Mas tem uns que cantam, outros rezam, né? Porque às vezes a avó está velha, coitada, ela tem o direito, né? Ela chegou até ali rezando. A mãe dela rezava. Ela vai rezar, aí depois dela, alguém vai ficar rezando. E nós? Amém? Você, né? Você rezou?
Não.
Não
aprendi, não.
Amém. Amém, filha? Então tá, é complicado também.
Eu acho. Complicado. Agora o senhor falou, né? Eu, sinceramente, assim, eu gosto de ganhar presente, gosto de dar presente. É uma coisa que eu cresci, assim, né? Eu aprendi.
Ganhando
assim,
e dando presente.
Ganhando presente, dando presente, nessa data, né? Mas, assim, hoje, igual o senhor falou, eu já consigo enxergar um pouco mais do que eu antes. Pra mim, Natal era uma coisa sagrada antes. Hoje eu vejo que não, que foi uma coisa criada, né? Por homens, tudo. E... esses dias lá em casa eu estava até comentando, né, com a minha mãe e meu pai, falei assim, nossa, tem que tomar cuidado com esse espírito de Natal, porque a gente vê, assim, as pessoas, elas ficam alteradas, né, uma coisa que eu não conseguia ver antes. Hoje, na véspera, vira uma correria, as pessoas ficam até mais agressivas no trânsito, tudo, você percebe isso, então não é uma coisa que vem de Deus. Então você vê, você nota isso, né?
Realmente uma coisa, não é uma coisa espiritual, é uma coisa realmente carnal, né? É do homem mesmo. Amém? Onde você comeu o peru?
Comi.
Aonde?
Lá em casa.
É?
É.
Na sua casa você fez só pra você ou...
Não, minha mãe que fez tudo. É igual ela tá falando, né? Eu gosto dessas coisas, ganhar presente, a ceia, tudo, né? Só que se você for ver, não tem nada a ver. Essa data de comemorar o nascimento de Jesus não tem nada a ver, não tem lógica. Assim, do ponto de vista de Deus mesmo, não tem lógica. Assim, porque Igual você falou, Jesus não deixou indicado para a gente comemorar o nascimento dele. E é tudo muito comercial, né? Não é nada sagrado. A gente faz porque gosta mesmo. É. É, eu acho que é errado, mas eu gosto.
E você, Chico? Onde é que você comeu o peru? Onde é que você comeu o peru? Jesus,
não. Não, amém, é isso mesmo, pai. Assim, né? É, às vezes a gente, graças a Deus que a gente escuta isso daqui, como a Adriana falou, a gente vai entendendo melhor, a gente vai vendo, mas a dificuldade é posicionar, assim, a gente realmente ter peito, realmente, é isso que é o difícil. Às vezes a gente até acha que, estava comentando com a Fernanda ali, a gente acha que é isso aí, que é verdade mesmo, a gente sabe que não tem nada a ver, a gente sabe que deveria... falar não, né, não acredito assim, não faço assim, ponto final. Mas o problema é o problema. O problema é você enfrentar o problema.
É.
Porque vai ser um problema. E aí você vai vendo que é melhor não ter, não fazer o problema. Então você vai cedendo. É muito difícil e uma pessoa que posiciona assim, ela vai ficar excluída. Com certeza ela vai ter, além do problema, ela vai ter sérios outros. E aí? É. Aí a gente aprende também, não dá problema, né? Se a gente for posicionar assim, o senhor vai falar assim, mas para não dar problema, faz assim.
Legal.
Né? Aí vai ficando assim, fica difícil, né? Mas se te mandar andar uma milha, anda a segunda milha. Então, assim, em tudo eu acho que a gente tem que... entender, né? Porque a palavra, igual a espada, né? Ela vai girando, ela vai ensinando mais a gente. Cada hora ela vai mostrando mais. Agora, saber posicionar certo, na hora certa, do jeito que tem que fazer, do jeito que vai agradar a Deus, é difícil. Acho que todo dia a gente tem que...
Amém. Eu tenho certeza que se a pessoa orasse, Deus daria uma palavra para ele que lava assim, ó. Ou nós lemos agora mesmo. Nós estamos vivendo o Novo Testamento. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Que a responsabilidade ficou para quem? Para cada pessoa. Então, como a Suzana está falando, quem entender que deve ir porque obrigou a andar um passo, anda dois e tal, etc. Vai, você tá justificando o seu mau procedimento com uma coisa, né? Pera aí, menino. O que você quer, meu Deus do céu? Então pode ir. Aí, ó. Como é que eu posso andar a segunda milha aqui? Amigo, vai cuidar no carro, amigo, vai. Vovó vai com você, vovó vai. Então às vezes a gente justifica a coisa de acordo, mas nós se nós orarmos, Deus vai nos dar uma palavra que nos convence ou que deve ir ou que não deve ir, ou que deve ir ou que não deve ir. O certo é que quem estiver aqui embaixo vê, quem subir mais um pouquinho vê melhor, quem subir mais um pouquinho vê melhor. Se você chegar à estatura do varão perfeito, você vai ver melhor. Nós deixamos de ser escravos para ser livres. Então é fazer porque todo mundo faz, ou fazer porque você acha justo fazer? Proceder porque todo mundo procede assim? Ou você vai proceder porque você acha que deve proceder assim? Então, por isso é que no começo eu deixei bem claro o quê? O que eu deixei bem claro? Hã? A responsabilidade de cada um. Deus disse, olha, eu vou colocar no seu coração, na sua mente, amém? E ninguém vai ensinar um ao outro, não. Não é um que vai ensinar o outro, não. A responsabilidade passou a ser de cada um. Então, meu filho, ninguém vai impedir você de comer o peru, não. Ninguém vai impedir você de dar o presente, comprar o presente e fazer do jeito que você quer. Não tem como você impedir. Deus mesmo não permite. Amém? Você vai fazer do jeito que você achar que deve fazer. Amém? Todos nós vamos ser julgados. A igreja está sendo julgada agora. Então você vai ver se você fica mais santo ou menos santo com aquilo que você está fazendo. Você fica mais justo ou menos justo. Você fica mais perfeito ou menos perfeito com aquilo que você está fazendo. Você vai sentir melhor, você vai sentir pior. Amém? Tinha um casamento, e Jesus foi chamado para ir no casamento. E os irmãos dele insistiram com ele, ó, vamos, vamos. Todo mundo queria estar com ele. Por causa exatamente da liberdade e a fama que Jesus já tinha na cidade. E o pessoal fazia questão de que ele tivesse. Ele criou uma fama. Ele criou ali dentro da cidade, ali, pelo jeito dele, pelo procedimento dele. Todo mundo sabia quem era Jesus ali, o filho do carpinteiro. E ele foi convidado para ir para o casamento. E os irmãos dele chamam todo mundo lá. Ele falou, olha, vão vocês, eu vou depois. Amém? E ele foi, pra, talvez para não ser mal educado, pra, talvez para não ser, né, que recebeu o convite, etc. Ficou de longe, assistindo, olhando, vendo, de longe. Foi quando faltou o vinho. E alguém então foi atrás dele, a mãe dele foi atrás dele. Olha, acabou o vinho, tá, não sei o quê. E ele deu aquela resposta para a mãe dele, todo mundo sabe. Né? Mas ele foi lá, eu imagino que ele foi lá, deu as ordens que tinha que dar e ficou lá, andando lá. E aí, gostou do vinho? E aí, vocês estão, notaram alguma diferença no vinho? Tal, etc. Não. Ele foi lá, deu as ordens que tinha que dar, mandou fazer o que tinha que fazer e voltou para onde ele estava. Ele estava lá no canto, ele estava lá no lugar lá. E ninguém nem ficou sabendo que Jesus tinha transformado a água em vinho. Então, gente, nós vamos concluir da seguinte forma. Faz do jeito que você achar que for melhor. Faz do jeito que você achar que está certo. A responsabilidade é sua mesmo. Como o Evaldo está falando aqui, a responsabilidade é sua. A Escritura diz lá claramente, não ensinará um ao outro, não vai ensinar um ao outro, não. Não tem isso. Para depois você falar, ah, foi a Vanilde que me ensinou assim. Ah, foi a Suzane, eu aprendi isso, foi com a Aninha. Foi a Aninha que faz assim. Não, ninguém vai poder responsabilizar ninguém, ninguém vai poder colocar culpa. E muito menos todo mundo faz, vai justificar? Vai justificar? Aí é que não vai mesmo. Aí é que não vai mesmo. Vai justificar porque todo mundo faz, eu vou fazer também? Todo mundo vai pro jogo de futebol, eu vou também? Todo mundo vai pra boate, eu vou também? Todo mundo... E assim por diante, gente. Cada um tem a sua responsabilidade. Cada um está, ou ele está no antigo, ou ele está no novo. E aí, onde o Ramiro estava lendo, leu? Chegou a ler, Ramiro? Chegou a ler? Chegou a ler, não? Leu não. Não chegou a ler, não. Hebreus? Na, 8? 12 e 13.
Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades.
Ó, serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Você pode prevaricar até a hora que você quiser. A hora que você quiser parar, você para. Você pode pecar até a hora que você quiser. A hora que você quiser parar, você para. E de seus pecados, eu não vou ficar lembrando. Eu não vou ficar jogando na sua cara os seus pecados. Eu não vou ficar lembrando, jogando a sua cara, suas prevaricações, o seu jeito. Não. Você pode fazer até o dia que você entender que não vai fazer mais. É assim que está escrito aí. Agora, presta atenção, o 13. Analisa o 13, por favor. Analisa o 13. Dizendo novo. Quando é que o novo aparece? Aliás, quando que o novo aparece? Quando o velho desaparece. Um elimina o outro. Eu posso viver a vida inteira de acordo com o... Com o... Com o... Velho. Porque o velho ainda está em vigor. Ele não está em vigor para mim. Ou para você, que já passou para o novo. Tem muita gente lavando a mão até hoje, meu filho. E o nego vai comemorar o Natal e vai dar presente até o fim da vida dele. Está errado? Não. É do jeito que ele acha. É a justiça dele. É do jeito que ele pensa. Só que a questão do céu. O céu... Depende da nossa justiça. O céu depende da nossa justiça. Mas que você pode, pode. Amém? Você pode e não só pode como deve. Amém? Não só pode como deve. Não só pode como deve. Faz do jeito que você quer. Tá? A responsabilidade é sua. Foi a melhor coisa que Jesus fez. Foi a melhor coisa que Jesus fez. Foi entregar a responsabilidade para cada um. Então, o novo aparece na vida da gente quando o velho vai embora. Aí, no finalzinho, lendo aí, como é que fala, Armeiro? Dizendo
novo concerto, envelheceu o primeiro.
Envelheceu o primeiro. Esse aqui foi ficando velho. E perto, e o que está velho, perto está de acabar. O Velho Testamento só acaba na sua vida quando você implanta o novo. O Velho Testamento só acaba na igreja. Caso contrário, a igreja ainda vive o Velho Testamento. O Velho Testamento só acaba na igreja quando a igreja consegue implantar na vida dela o Novo Testamento. Quem concorda com isso? Caso contrário, você vai lavar a mão, minha filha, para comer a vida inteira. E está errado? Está não, está de acordo com... Está de acordo com a lei. Ninguém pode provar você que está errado. Você vive de acordo com o Velho Testamento, você vive de acordo com o Velho. Diz assim, ó. 4. Veja bem. Eu não vou tomar mais o tempo de seus nomes, pode ter certeza. O tempo a gente toma. Ontem tomaram até mais de meia-noite, mas hoje não pode tomar, não. Provérbio 4, 11. E 12. Provérbio 4, 11 e 12. Olha que coisa perfeita. Olha que coisa perfeita. Lembra-me, Suzane, ou Suzane não, você que está com o microfone.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
Isso, olha para você ver. Lê de novo.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
Mais uma vez.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
Tudo bem, agora é o seguinte. Por elas andando, isso aí quer dizer o quê? Olha o português. Por elas andando. Isso significa o que, gente, em português? Hã? Pega, Regina. Dá pro Lucas. Lucas, pode falar, Lucas.
Se você fizer assim, né, que eu te ensinei. Pronto.
Obriga. Obriga. Não. Pelas carreiras direitas te fiz andar. Né? Pelo caminho certo eu te fiz andar. Eu abri os seus olhos. Das trevas eu converti à luz. Do poder de Satanás para Deus. E etc. Eu te ensinei o caminho que você tem que andar. Você anda se você quiser. Se você não quiser, meu filho, não tem quem faz você andar. Olha, se você não quer, não tem quem faz. Você vai fazer do jeito que você quer. Amém? Deus, até Deus, não nos obriga. Ele ensina você. Ele ensina o que é melhor. Mas a gente faz de acordo com a nossa justiça. De acordo com a nossa justiça. Isso por quê? Porque Deus liberou. Deus não pune mais ninguém. Não tem... Você não fica doente por causa disso. Você não fica preso por causa disso. Você não tem nada, não tem punição nenhuma. Amém? Não tem punição nenhuma. Porque Deus, Ele vive. Ele vive aqui, ó. Ele não age de acordo com o Velho Testamento. Se ele fosse agir com o Velho Testamento, nós estávamos todos perdidos. Se ele fosse punir a igreja, nós estávamos todos perdidos. Ele não age de acordo com o Velho Testamento. Ele vive de acordo com o Novo. Então ele falou, pelos caminhos direitos eu te fiz andar. Eu abri os seus olhos. Eu sou a luz que vinha ao mundo, e etc, etc. Eu ensinei o certo. Eu fiz o certo. Eu mostrei o caminho. Eu inaugurei o caminho que leva ao céu. Agora, meu filho, faz vocês se vocês... Não é assim? Não é assim que diz o Novo Testamento? Por isso é que a igreja faz e desfaz. Não acontece nada. A igreja faz e desfaz. Ela dá mau exemplo. Em vez de dar bom exemplo, ela faz e dá mau exemplo. Eu não digo todo, gente. Eu falo a igreja, porque para mim a igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas. Então eu falo, quando eu falo a igreja, não é esse povo aqui não. Eu falo aquelas pessoas. Mas não é tremendo isso? Deu para entender? Pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Se você quiser andar por elas, você anda. Caso contrário, você não anda. Você vai fazer do jeito que você quiser. A responsabilidade é sua. Cada um de nós. Bem? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ele não obriga você a fazer do jeito que ele manda, não. Ele não obriga, ninguém é obrigado a fazer do jeito que ele manda. Bem? Como diz o Lucas, é complicado. Na verdade é complicado. Mas o que não é complicado? Tudo é complicado, tudo é difícil. O caminho estreito e apertado, tudo é difícil para nós. Amém? Amém. Concluído? Concluído? Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Ramiro? Dá lá para o Emoz, lá para as considerações finais lá do Emoz. Ficou bem claro? Ficou bem claro?
Ficou bem claro. É isso mesmo.
O que chamou mais sua atenção?
A questão da responsabilidade, né? A responsabilidade é minha. Né, como a gente conversou outro dia, a gente sempre é ensinado aqui a buscar a Deus, a fazer as coisas do jeito que Cristo ensina, mas o que eu vou fazer ou não com o que eu ouço aqui é um problema meu, a responsabilidade é minha, né? Eu faço se eu quiser fazer, né? Mas eu vou pagar o preço por fazer ou não também, né? Ninguém vai poder culpar ninguém. Ah, eu não fiz porque o Ramiro isso, porque o fulano...
É.
A decisão que eu tomo, a responsabilidade é só minha. Né? Então, ficou bem claro. E é possível, sim. Muitas vezes a gente vive no Velho Testamento.
Isso
é que é terrível. A gente pensa que está vivendo o Novo e vive no Velho. E a gente só descobre isso depois. E paga o preço por isso também.
Fala ali, né... Me chama muita atenção. Eu vou colocar o meu jeito. Né? Fala assim, eu tenho o meu jeito. E ele pode dizer que tem o jeito dele, porque ele chegou no céu. Ele entrou no céu. Eu sempre digo o seguinte, teve um homem que entrou no céu. O homem tinha sido lançado fora, o homem tinha sido condenado, o homem estava totalmente perdido. Um homem resolveu obedecer a Deus e entrou no céu. Ele tem o direito ou não tem o direito de exigir?
Total.
Ele tem o direito ou não tem o direito de dizer para você, faz assim? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu, porque eu fui, eu vi, eu abri o caminho, eu inaugurei o caminho, então eu sei. Então ele fala assim, eu vou fazer uma aliança, uma nova aliança com o pessoal. Eu vou ensinar para vocês o caminho que vocês devem andar. Aí você junta tudo. Você junta tudo. É uma coisa bonita demais. Ele falou, não vou desmanchar a lei. Não vou destruir a lei. Eu vou cumprir a lei. Vou mostrar para vocês que a lei é boa. Vocês é que não prestam. Amém? Eu vou mostrar para vocês que a lei é perfeita. Santo Nós Cristo. É que não somos perfeitos.
É verdade.
Constrangedor. E eu pergunto para você, hoje, é correto você comer com a mão suja? Hein, nutricionista?
Não.
Não? Como é que ensina lá na nutrição? Lavar a mão. Todo médico, a hora que vai pegar no paciente, o correto é lavar a mão. Para ele vir examinar o paciente. Depois que ele examina o paciente, ele lava a mão novamente. E por que que a vigilância sanitária exige que próximo à mesa, próximo ao restaurante, não recebe o restaurante, a cozinha, etc., não recebe o alvará enquanto não tiver ali o quê, Suzane? Um lugar para lavar as mãos. Quer dizer que a lei de Deus é perfeita. Mas se você quiser pegar o prato e comer sem lavar a mão, vocês concordam comigo que a maioria não lava a mão? A maioria pega em dinheiro, pega não sei o quê, vem pegando o volante, né, do carro, vem dirigindo pela rua, vem com a mão que vem, vai lá, passa a mão no prato e come. Quantos não adquirem enfermidade, outras coisas, problemas, porque não lava a mão? A lei de Deus é perfeita? É justa? Deveria realmente lavar as mãos? Deveria. Mas quem é obrigado? Não é obrigado. Obrigado a ter o lugar de lavar a mão lá, mas quem lava a mão, quem quer. Lava a mão quem quer. Amém, gente? Não é bom a gente ouvir a palavra de Deus? Não é bom a palavra de Deus provar para nós que nós fazemos só aquilo que a gente quer? Não é bom Deus mostrar para nós que nós somos senhores dos nossos narizes? Amém? Mas se nós quisermos obedecer, devemos. Né? Cortei a sua conclusão aí. Então, o que mais chamou a atenção do irmão? Amém? Nós queremos aproveitar para... saudar, né? A vinda aí dos irmãos lá de Brasília, que certamente vieram comer o peru por aqui, né? E, inclusive, tem um casal ali lá de Palmas, que já tem quantos filhos já? Só um? Já tem um filho. Olha lá, já tá, o menino já está quase... A menininha já está quase namorando já. Ela, muito engraçadinha a menininha lá. Viu? Como é que vai? Tudo bem? Tudo em paz? Fazendo o que quer, né? Está dando tudo certo. Amém. Aleluia. Continua. Né? Tem também a esposa do... Como é que chama? está dando para ouvir, tem que ser mais alto. Laura? Pois é. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. O Nilton, né? Também fazendo o que quer. E assim por diante. Genifinha, que né, não é mais Genifinha. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossas cabeças. Wender, está aqui firme. Aí, Wender. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, como é importante a tua palavra, como ela abre os nossos olhos, como ela chama a nossa responsabilidade, como ela nos ensina a buscar a Deus, a pedir a Deus, se é que nós queremos andar com Deus. Se nós quisermos andar com Deus, nós precisamos fazer a sua vontade. Porque não, como andarão dois juntos se não houver acordo? Para andar com Deus, eu preciso agradar a Deus. Para andar com Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu dou graças ao Senhor, Jesus. E peço ao Senhor que me ajude, que me ensine, que me dê força, que me dê sabedoria. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que ajude a igreja, de modo geral, a lutar contra o pecado, a lutar contra a sua própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Para que nós, Pai, possamos realmente eliminar de vez da nossa vida o testamento antigo, que quanto mais nós buscarmos o novo, aquilo que é velho, a tendência é desaparecer, é mostrar que a igreja é capaz, ela pode, conforme a sua obediência, sua força, viver uma vida nova, viver de uma forma completamente diferente daquela que o mundo tem estabelecido para nós. Mas que cada um, Senhor, possa realmente receber do Senhor ajuda, força. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
farei, ó povo meu, e não terás mais aflição. Ouve, ouve, ó Israel, aonde estou, aonde estou, logo estará.
Amém, amém.
Creio em mim, darei o meu espírito, e tu serás amado filho meu. Eu anunciei a salvação. Realizei e a vitória restatarei, ó povo meu, e não terás mais aflição. Ouvi, ó Israel. Contigo darei o meu espírito,
e ao meu lado
sempre reinará. Rescatarei fogo meu, a minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. A mim clamares, tu serás filho meu, eu não te deixarei sozinho, quando a mim clamares, eu estarei contigo, darei o meu Espírito, e ao meu lado sempre reinará. Resgatarei povo meu, a minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos. Darei o meu Espírito
Para sempre,
quando a mim clamares, resgatarei povo meu, a minha luz pra sempre irá brilhar, iluminar teus caminhos, darei o meu Espírito.
Todas as coisas para nós situação difícil. Mas eu tenho certeza que Deus proverá. Deus dará quando a igreja, quando o irmão se colocar diante dele, Deus dará com a maior simplicidade o que você, o que eu, o que nós precisamos para melhorar a nossa vida com Deus. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.